homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: então tu gritas isso no quarto sem sequer saber quem era o teu pai? Assim não, pá, assim não. Bom, eu sou uma pessoa tão limpa que até quando estou sujo de limpeza. Tenho pasta de dentes na minha manga.
Bravo.
Estás sujo de limpeza, que é conceito isso magnífico.
Como é que a pasta de dentes foi parar a tua manga?
Epá, não sei, lavei-me já vestido. Hoje aconteceu, hoje aconteceu.
Pronto, fica assim então.
Bom, há uns dias
lavei-me já vestido.
Há uns dias falámos naquele casal em que ele se queixava que ela era demasiado calada na cama, e ela ouviu esta crítica e pensou: ok, eu consigo dizer coisas quando estiver quase, quase, quase. E aquilo que lhe saiu foi bombs away, não é? Bombs away! E de facto, uma pessoa naquele contexto e no fervor do momento pode dizer coisas bizarras, mas não pode dizer certas coisas. Bombs away, eu diria que não é grave comparado com o que se passa na história que chegou à minha mesa de trabalho.
Já existe.
Não, não, ia explicar isso, já não existe outra vez.
Então, por quê?
Porque estou a fazer mudanças na cave e aquela que era a minha mesa de trabalho está agora cheia de coisas. Porque estou a mudar coisas de sítio e encher caixotes.
Vou poder gritar outra vez, não existe.
E não, está ocupada. Não me resta outra.
Está ocupada.
Está ocupada. Não me resta outra solução que transformar várias mesas em mesas de trabalho. Portanto, sala, na cozinha, no quarto e o próprio lavatório já aconteceu uma vez ser mesa
assim
de trabalho. Não queria perder o fluxo das ideias e então levei o portátil para a casa de banho. Quando fui lavar os dentes à noite, caso isso é verdade. E daí aparecer pasta depois em mangas e roupas. Bom, vamos então à história trazida pela mulher deste casal. Eles são na casa dos 30 anos, estão juntos há 3. As coisas estavam a correr francamente bem. Estavam com o fulgor romântico no máximo. As coisas não tinham sido fáceis para ele, para o homem do casal, antes de a encontrar. Ele tinha estado numa relação de 10 anos com a namorada dos tempos de escola e parecia estar tudo bem até essa namorada dos tempos de escola o trocar por um homem mais novo assim do nada. E ele teve um grande desgosto, mas lá está, daí a uns tempos conheceu a mulher com quem está hoje, a mulher que publicou esta história na internet. E foi maravilhoso o que aconteceu, porque apaixonaram-se, casaram, e ele sentiu que esta nova mulher lhe tinha salvo a vida e ela adorava-o, e isto não tinha como correr mal, não tinha. Ora, 3 anos depois de se apaixonarem, como eu disse, o fervor da paixão estava no máximo e eles estavam a ter uma sessão de intimidade extremamente gostosa, até que ele, nos gritos e nos urros de prazer, porque ao contrário da jovem do Bombs Away, isto é um casal bastante vocal, o que é bom, mas no desvario do prazer, ele começa a dizer o nome da mulher. Só que desgraçadamente, não da mulher com quem está há 3 anos, mas da ex-mulher.
Oh,
com quem está casado há 10 anos.
Grave.
Imaginem, ela.
Vou só aqui lançar aqui o tema. Será grave, pessoas?
Fogo.
Será grave?
É grave ao nível de uma guerra nuclear.
Bastante.
Imaginem, ela está com o homem que ama na cama. Ela chama-se Sara. E ele desata aos berros: ai, que gostoso, Maria de Lourdes! Ai, gostoso, Maria de Lourdes!
Como é que isso se resolve? Não é?
Ato contínuo, diz ela. Afastou-se dele, virou-lhe as costas. Logo ali.
E ele ficou... continuou: onde é que vais, Maria de Lourdes?
Onde é que vais, Maria de Lourdes?
Não me deixes assim, Maria de Lourdes!
Ela virou-lhe as costas, ele disse-lhe: querida, epá, foi um engano na confusão do
fogo
momento, epá, isto não significou nada, é que foram 10 anos com ela. Ou seja, no fundo, este tipo está a usar com uma mulher a mesma justificação que nós, pessoas da rádio, usamos quando estamos imenso tempo numa rádio e vamos para outra. Eu lembro quando passei para a Antena 3, em 2013, depois de vários anos aqui, fui para lá dizer comercial. De vez em quando dizia no ar. E quando voltei para aqui em 2010, eu tinha de me controlar para não deixar escapar um Antena 3.
Convenhamos, mas... que é um pouco menos grave.
Mas talvez essa falha mental faça mais sentido neste contexto.
Exato,
não quando se está na cama com a mulher que se ama, sobretudo depois de estar com ela há 3 anos. É que não foi.
Exato, exato, não é?
A desculpa é que antes tive 10 anos com a outra, já perdeu a validade, não é?
Já perdeu a validade. Já não dá para.
A atual mulher dele, que conta esta história numa coluna de conselhos sentimentais do jornal inglês Daily Mail, ela ficou com o pulgar atrás da orelha, andou a chafurdar no Facebook da ex dele. Diz ela: isto é uma vergonha, mas tenho de admitir que andei uns tempos a buscar com o Facebook dela e sei que durante muito tempo ela manteve o seu status como casada com o homem pelo qual trocou o meu atual marido, e eis que agora ela surge como solteira. Fã.
Será que?
Ai.
Ela está tolhida pela desconfiança e está a continuar pá, está a enlouquecer e portanto não sabe se há de continuar a chateá-lo para saber mais, se confrontar a ex dele, ou mesmo se abrir uma conta de Facebook falsa só para acusar a ex dele de andar atrás de um homem casado. No meio disso tudo, se eu fosse a pessoa que responde a esta coluna sentimental, a primeira coisa que eu respondia a esta senhora era: Facebook? Mas que idade tem você? 80? Eu sei que não vou para novo, mas até para mim o Facebook parece antigo, não é? Que pessoa sim, na casa sim. dos 30 é que ainda anda pelo Facebook. Bom, Jane Green, que é a senhora que responde a estas cartas no jornal, não aborda esta questão, no entanto, mas diz basicamente para ela ter calma, porque está a basear a sua angústia em sentimentos e não em factos. O que é uma boa resposta. Ela disse ainda que ela deveria tentar encontrar a raiz dos seus problemas de confiança, sugeriu que ela fizesse um tipo de psicoterapia que ajudasse as pessoas a lidar com traumas. Ela virou isto para ela.
Estava a pensar nisso mesmo.
Virou isto para ela. Mas pronto. O homem com quem ela está gritou o nome da ex de quem estava separada há 3 anos. Eu não sei se é fácil mandar isto para trás das costas.
Sim, e voltar a fazer o mesmo, não é?
Não, estava aqui um ouvinte a dizer que não sabe o que é que era pior, se é isso, trocar o nome durante, ou se no momento do clímax gritar Lourdes Away.
Lourdes Away! Bom, nós já contamos aqui várias histórias de testes de ADN que dão para o torto. Eu sinto que cada uma supera a anterior. E acho que esta que trago aqui hoje é capaz de superar todas as outras, porque isto é inacreditável e, na sua essência, pá, isto nem é cómico, ok? Mas é chocante como o raio. Uma senhora inglesa, Victoria Hill, decidiu comprar um teste de ADN, daqueles que se fazem em casa, depois manda-se a amostra para uma empresa e eles, passados uns dias, mandam o relatório com a árvore genealógica da pessoa. E a razão por que o fez não foi por nenhuma sede de descoberta bombástica sobre a vida dela e a família dela. Ela estava preocupada com uma dúvida de saúde e quis perceber se um teste de ADN lhe trazia algumas respostas sobre o historial médico da família. Quando os testes chegam, quando o resultado do teste chega, a questão do historial de saúde foi a menor das preocupações dela, porque o relatório trazia revelações inacreditáveis. Entre elas, que ela tem pelo menos, e sem o saber, 23 meios-irmãos. E também que o pai biológico dela não era o senhor com quem ela cresceu. E ela, lá no fundo, ela diz que sempre pensou: epá, caramba, como é que eu posso ser tão fisicamente diferente e diferente também no feitio do meu querido pai? Ela diz que já vai fazer piadas com isso. Ela dizia: se calhar sou filha do carteiro. Bom, ela, depois de receber o teste, escavou mais e mais nesta informação, começa a juntar as peças do puzzle, vai falar com alguns dos meios-irmãos de recém-descobertos nesta sua inesperada árvore genealógica.
Alguns, não dava para encontrar todos, não é? São 23,
pois,
não é?
Pois. E o que é que ela descobre a seguir? Malta, segurem-se.
Vamos lá.
O pai biológico dela era quem? Era o médico de fertilidade da mãe dela.
Não é cómico.
Isto é horrível. O Dr. Burton Caldwell ajudara a mãe da Victoria a conceber usando esperma de doadores. Só que, sem dizer nada à senhora e, portanto, sem o consentimento dela, o doutor usou o seu próprio esperma, enquanto dizia à senhora que o referido esperma era de um estudante de medicina desconhecido que gentilmente fizera doações. Descobriu-se ainda que isto não era um caso isolado. Este doutor não enganou só esta senhora, pelo menos 23 pessoas, lá está, chegaram-se à frente a dizer que ele usou a sua própria seiva da vida nas respectivas mães. 23 pessoas que existem no mundo por causa do esperma do Dr. Caldwell. Só isto era bombástico, mas ainda havia mais para descobrir.
Mais ainda?
Sim. Mais?
Diz ela: quando eu finalmente ganhei coragem para contar esta história aos meus amigos, há um dia em que eu recebo uma mensagem de um namorado meu dos tempos da escola que dizia assim: olá, era só para dizer que és minha irmã, obrigado e bom dia. A mãe dele
também tinha sido vítima.
Também fizeram tratamento de fertilidade com o Dr. Burton Caldwell e o senhor também usou os seus espermatozoides. Eu, se fosse às pessoas daquele sítio, pelo simples não evitava encontros românticos com qualquer pessoa que tenha nascido lá, porque me parece que quem faz isto 23 vezes, pá, faz isto 1579 vezes. Este 23 deve ser só.
Pá, é usar aquela aplicação islandesa que falámos na semana passada.
Exato, eu acabei de ler isto e pensei: epá, se calhar era de prender este senhor.
Se calhar.
Qual o problema? Já faleceu, porque entanto ficou idoso. As leis da vida.
A lei da vida, não.
Este senhor foi-se embora com isto.
Mas digo-te uma coisa: irritante. Lá em cima é que ele não está.
Não, está lá em baixo e devem fazer extrações diárias.
Está na casa.
Da pior forma.
Com uma seringa.
Agora sim, que há ouvintes a pedir t-shirts com o grito Maria de Lourdes, isso há.
Não, criámos mais uma mão humana.
Sim. Maria de Lourdes!
Na verdade, a frase completa é: ai que gostoso, Maria de Lourdes.
Sim. Difícil para pôr numa t-shirt mesmo assim, mas não é impossível.
Não é, não é?